Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Nós estamos aqui chegando, né, para mais uma edição, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Estamos nos encaminhando, né, para a conclusão de mais uma semana, mais uma jornada concluída. O que que você achou de tudo que nós debatemos, né, com informações de macro propostas e macro projetos, né, para desenvolvimentos regionais que impactam não somente os municípios ao entorno do Eixo Serra, mas que trazem um impacto positivo para o próprio estado do Rio Grande do Sul, região sul do país, um desenvolvimento muito além, né, das proporções ou da curva ou da forma que nós possamos, nesse exato momento, imaginar. Agora, nós vamos dar início, então, hoje a mais uma sequência de vídeos que, inclusive, vão fazer parte, né, da sua degustação do final de semana, onde nós vamos estar trabalhando 3 episódios, né, para vocês em uma rica série de conteúdos, no qual hoje nós vamos falar sobre Reurbe, né, e o fim das vilas irregulares, que vem trazer dignidade social e a justiça social. Você vai entender, né, o que que é a regularização fundiária urbana, tá? Que é o Reurbe. Nós vamos estar tratando para você. Vamos estar explicando um pouco mais sobre o Reurbe S e também o Reurbe E. Além disso, né, nós vamos estar aproveitando tudo isso para entender como que isso favorece os municípios, como que isso tem ajudando ou tem ajudado os municípios. E aí você vai refletir, porque Caxias do Sul está correndo aí, né? Eu estou correndo e acredito que muitas outras cidades aqui da região serrana também estão a mil, né, quando sai esta lei editada federal, dando a possibilidade dos municípios fazer, então, também, né, a abertura dessas leis, tornando constitucional este ato, para que os municípios também possam, né, poder executar a regularização fundiária urbana, né, em seus territórios. Importante também será nós compreendermos, né, o que que incide de dificuldades, tanto para proprietários quanto para o próprio município em si, das dificuldades que vêm sendo geradas, das dificuldades no seu caixa livre, nas dificuldades de arrecadação e de investimentos que, por vezes, né, as pessoas reclamam que não podem ser executados, e as pessoas não compreendem o porquê, e por vezes, né, administradores, gestores, prefeitos, secretários e, por que não dizer, também vereadores, que fazem promessas muitas vezes vazias, né, deixam por vezes muitos núcleos habitacionais sem assistencialidade nenhuma, né, e as pessoas dizem: olha, prefeito não dá atenção pra gente, mas mal eles sabem que a lei não permite que receba qualquer forma de assistência. Você vai entender por quê. A gente vai esmiuçar isso para você no nosso programa, tá? Sábado, nós vamos estar debatendo para você o programaço de sábado, né? A ciência do asfalto. Por que a pavimentação sem drenagem é rasgar dinheiro público? Pode ser um assunto muito superficial, mas você vai entender quanto que isto é importante, a drenagem pluvial, terraplanagem, né? E mais, gente, vocês vão ver quanto impacta no preço da pavimentação o uso, né, de drenagem, e muitas vezes o trabalho realizado para fazer as adequações das vias, as correções de níveis, para poder fazer as terraplanagens, as correções de grade, para poder executar, né, por vezes, os alargamentos viários necessários em locais de encostas, em locais com dificuldades. Cada projeto é um desafio, né, e por vezes o maior índice de uso de valores vai tudo nisso, né? Então, por vezes, as pessoas ficam admiradas. Mas como é que pode? É apenas 1 quilômetro e o custo desse asfalto está acima de 3 milhões. O que que tem ali? Aí tem jabuti enterrado, né? As pessoas muitas vezes podem pensar assim. Mas tem que ser olhado, observado, né, quais são as dificuldades de terreno, para que depois aquele asfalto venha ali se materializar. Tudo isso tem, impacta projetos, impacta também orçamentos, mas acima de tudo é importante que essas drenagens ali estejam, né, para que essas drenagens possam preservar e efetuar a manutenção da vida útil, né, de toda essa estrutura que ali está, e ainda mais trazer risco para evitar de trazer riscos à trafegabilidade e executar, né, acima de tudo, uma defesa à vida, né, uma defesa também todo o tecido social, porque há um impacto muito profundo que ocorre nas cercanias, no região onde um asfalto é colocado, né? Então tem todo um impacto, um estudo de impacto que vem trazer também nessas localidades e a observação muito sincera sobre questões de drenagem. A gente vai também aproveitar e vamos tecer todo esse tema para você. E no domingo vamos falar de consórcios intermunicipais de infraestrutura e o compartilhamento de patrulhas agrícolas. Olha, eu já venho batendo essa tecla aqui. Você que acompanha o programa, né, os nossos programas meio que direto, né, ou seguidamente, ou não perde nenhum episódio, vai ficar mais uma vez feliz em reviver esse projeto, né, os consórcios intermunicipais. É a sacada do momento, é a moda do momento, mas que bate, né, em diversas fileiras. Por vezes, o que acontece nas gestões, né? Nós temos, por vezes, políticos da ala conservadora, né, que muitas vezes estão no poder ou de forma hegemônica, passam por longos tempos, né, um grupo hegemônico revezando-se na administração de uma cidade. Por vezes estão secretário, por vezes estão prefeito, por vezes está de vice-prefeito, por vezes está de vereador. E quando eu falo em grupo, não é uma pessoa só, né? É um grupo que muitas vezes vem ao longo dos anos construindo uma identidade, uma história junto com aquele município, mas que, porém, coloca, né, um tampão em algumas ideias mais modernas, achando que essas ideias não são úteis e não permitem que isso se propague. Mas tem muitos municípios que já estão adotando esse modelo, né, no qual os municípios passam a se cooperar entre si. Eles consorciam-se, né? Cada um mantém a sua autonomia, cada um mantém a sua independência, mas porém na hora de efetuar ou despender, né, esforços para a execução de determinadas obras ou para o usufruto de determinados atributos, né, dentro dos municípios, fazem de forma consorciada, cada um ajuda, todos eles se cooperando, se ajudando, se fortalecendo e no fim quem ganha é a população. Tem consórcios de todos os sentidos. E claro, né, nós temos um projeto que nós destacamos para vocês na Câmara de Vereadores, está lá protocolado, já sei que é de conhecimento dos vereadores, que é o nosso CIS Serra, que vem tratar especificamente das questões das águas. Mas nós queremos também destacar para você que pode ser aproveitado esse modelo, esse modal em outras áreas, e o consórcio intermunicipal multifacetado é o caminho, né? Porque ele pode abranger todas as áreas de dificuldades do momento. Quais são as dificuldades dos momentos dos municípios, né? Habitação, saúde, educação, né? Educação, investimento na infraestrutura e, claro, né, questão de água, questão de esgoto, a busca pelo marco legal do saneamento e investimentos em máquinas e, por que não, né, também um fortalecimento para a questão agrícola, que nós vamos estar trabalhando no compartilhamento, né, de patrulhas agrícolas para fazer manutenção de estradas, fazer asfaltamentos de interligação de rotas de conexão para escoamento de safras, para empoderar, né, empoderar os agricultores, porque quando dinamiza o campo, o campo ele passa a ter uma celeritude e essa celeritude gera um impacto positivo na indústria, no emprego, que repercute no comércio e nos serviços. Então é muito importante tudo isso também, tá? Essa vai ser então a nossa trilogia que nós vamos estar adotando. Já passei para você. Por que eu contei tudo agora e não segurei e fui contando aos pouquinhos? Para que você possa participar junto com a gente, então, nesse final de semana, acompanhando todos esses programas que eu tenho certeza que será de grande valia para você, tá? Vamos lá então, né? Nós temos aqui no nosso papo de gestor, trabalhando essa questão dos planos diretores 2030-2040, tá? Que está sendo dado o encaminhamento, mas é importante frisar que muitos municípios estão adotando como norte, né? Norte de melhoria na questão habitacional urbana, que é as regularizações fundiárias. Inclusive, esse projeto elegeu prefeitos, né? Pessoas que trouxeram a proposta, que falaram que iam materializar isso nos municípios, conseguiram conquistar voto e levou a cadeira de prefeito, a cadeira de vice-prefeito, vereadores, secretários. Ah, eu vou fazer a regularização, vou regular as caras. Ah, vou regularizar, né? E aí conseguiram chegar a todo esse ponto. E você vai entender hoje o que acontece, tá? Vamos começar então por um princípio básico, com noções básicas e vamos subindo passo a passo até escalar ao ponto de você compreender tudo isso. Gente, o que está acontecendo, né? Nós temos um direito constitucional que aponta, né, que a moradia é um direito, né? A moradia é um direito. Mas o que, que os setores públicos conseguem articular? Por vezes, a criação de fundos, né, de habitacionais, cooperativas habitacionais, fundos habitacionais. Geralmente utiliza-se o nome de FUNCAP, né? Fundo Habitacional, né? Fundo Habitacional da Casa Própria, né? Por vezes o governo federal cria o Minha Casa Minha Vida, que é agora um nome de um termo que foi criado, que é adotado por esse governo. Antigamente era tal Casa Verde e Amarela. Cada um vai dando um nome, né? Mas a ideia do programa é essa, né? É um auxílio para que as pessoas consigam conquistar a casa própria, né? Com aportes, com auxílio no sentido de custeamento, custeio, né, de boa parte, ou um fundo no qual você tem acesso a determinado índice de valores e na hora de você repor esse fundo, você paga um juro bem irrisório e com parcelas bem alongadas, parcelas baixinhas, né? Cada fundo uma propriedade, cada ideia mais ou menos, né, ou cada fundo destinado é uma realidade. Só que o que acontece, né? Esses fundos, por vezes, ficam só no papel, tem vezes que são um sonho abstrato, não consegue as pessoas atingir as determinadas rendas para poder ter acesso a tudo isso. E muitas vezes, né, os municípios se vê tão engessado que não conseguem entregar resultado. E por vezes, quando conseguem entregar, né, utilizando-se do fundo habitacional, das casas próprias, conseguem entregar, as pessoas lá na ponta não pagam, né, não pagam, atrasam. Por vezes passa muitos anos, a pessoa fica sem pagar uma parcela. E o que, que acontece? Acontece um efeito contrário, porque há um contrato. Mas politicamente, executar esse contrato para quem é um gestor, para quem está lá à frente do município, é uma medida impopular, né? Quem é o prefeito que vai querer ser o prefeito que vai ser o desalojador? Tirar casas de pessoas, né, com criancinhas dentro, né, família com dificuldade, com um senhor idoso de dentro de casa. Então vira medidas impopulares, deixa quietinho aquilo ali, fica um tempão, né, deixa um tampão em cima e por vezes os anos vão passando e ninguém toca nesse assunto. Então acontece, o fundo fica vazio, né? O fundo fica vazio. Isso quando não é muitas vezes utilizado para outras questões, né? O fundo não é por vezes aproveitado, levado ao uso para outras necessidades. É feito um manejo, né? Agora sim, acho que a palavra mais adequada é o manejo, tá? Esse é um caso. Então, assim, isso gera-se um déficit de acesso à moradia terrível no nosso Brasil. Terrível, terrível. Pessoas não conseguem ter acesso à casa própria, né? E uma das modalidades que compensam é as pessoas que têm casas e começam a efetuar os aluguéis. Só que daí começa a acontecer todo um mercado, né, imobiliário que atua nesse sentido. Mas aí há um jeitinho que as pessoas dão. É onde nós vamos começar agora a pautar para você poder entender qual é as fragilidades que incorrem o próprio governo, né? Você viu que essa fragilidade é de ordem pública, é a culpa, o culpado é o próprio Estado que não consegue fornecer acesso digno a uma necessidade do povo. E aí o próprio povo começa a utilizar-se do seu jeitinho, no sentido de buscar meios de conseguir acesso à casa própria. E aí começam o quê? Né? Começam os loteadores clandestinos que começam a atuar. E tem diversas formas de loteações clandestinas, né? Um é a pessoa, um posseiro se aposta de uma determinada gleba de terras, ou por vezes, né, uma terra que é resoluta, né? É isso, né? Se eu falei o nome errado, até vou pesquisar aqui para ver se eu não falei o nome errado. Se eu não me engano, acho que eu falei o nome errado, tá? Eu vou pegar aqui para pegar bem direitinho o nome para poder falar para você. Acho que é terras. Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu peguei o nome errado. Mas eu já vou ver o nome para você. Mas enquanto isso, eu vou falando para você. Pega esses formatos de terras, né? Pega essas terras que são todas elas. Deixa eu pegar aqui, né? Eu já, daqui um pouquinho eu localizo, né? Quanto mais pesquisar, pode ser que eu esteja falando um nome um pouquinho errado aqui. Mas enfim. Aí o que acontece? Pega essas terras e começa a fazer vendas, né? Começa a vender essa terra, diz que é proprietário dessa terra. Começa a fazer contratinho de gaveta com o pessoal. O pessoal vai assinando o contrato de gaveta. As pessoas correm para lá, começam a fazer suas casas, aí não tem, né, especificações de drenagem, não tem água, não tem luz, não tem serviços básicos. E aí as pessoas chegam a um determinado momento, começam a construir suas casas e vão procurar esse poceiro, loteador, e vão falar para ele, né? Ó, não tem água, não tem luz. Aí ele fala que agora é o momento de procurar a prefeitura. As pessoas correm lá, batem na prefeitura e percebem que a prefeitura não pode fazer nada por eles. Aí vocês já vão entender o porquê que não pode fazer nada por eles. Outra modalidade também é alguém que é dono, né, de uma gleba de terras. Tem a matrícula, tem lá a gleba de terras, recebeu de uma herança, está parado ali, não estão usando para nada, começa ele a desmembrar, né, sem um planejamento, uma liberação ou um encaminhamento oficial nenhum, e começa a fazer vendas por conta própria, também por meio de contratos e tal, e as pessoas vão adquirindo tudo isso. Ou outro modelo ainda que existe é o modelo da ocupação irregular. A pessoa a ocupa realmente, né? Pá, tem um cantinho lá, perto daquele córrego, lá dá para fazer uma casinha. Vão lá, derruba o mato e erguem a casa e começam a puxar água no gato, luz no gato e começam a tomar conta desses espaços. Tudo isso são, então, modelos, né, de habitações clandestinas ou habitações irregulares, né, por assim dizer. Só que acontece o seguinte: quando eles vão na administração, na prefeitura, buscar as melhorias, né, ou lutar para que haja o acesso aos serviços básicos, quando pega o mapa do município, aí começa a folia. Essas terras não são públicas. E o município vê que as terras não são públicas judicialmente, juridicamente, né, de forma jurídica ou judicial, vamos dizer assim, não pode atuar. Não tem como atuar. E se um prefeito atuar, ele está incutido em um grave problema fiscal administrativo, né? E vai responder por improbidade administrativa, podendo ser, então, esse prefeito cassado e ainda ter que pagar todos os danos que acontecem por simplesmente colocar uma máquina, um tubo, alguma coisa lá em terras particulares. Porque o município trabalha na coisa pública, não pode trabalhar na coisa particular. E é aí que entra o maior embrólio, o maior enredo. Aí as pessoas falam, mas tudo bem, a gente quer regularizar. Então vocês têm que procurar o loteador de vocês, para o loteador de vocês fazer o desmembramento dessa matrícula. Aí essa pessoa vai tentar fazer o desmembramento da matrícula, vai ver que precisa fazer toda a questão da loteação para poder fazer o desmembramento e fazer a entrega do complexo. E isso vira um nó, a pessoa dá no pé, foge, deixa para trás e aquela população fica lá, sem saber o que fazer. Então essa área fica uma área irregular, não consolidada, fica um espaço, um vazio ali naquele imenso, que sujeito a todo tipo de degradação urbana que você pode imaginar. Sem acesso a lixo, sem acesso a uma luz, né? Um sistema de energia com iluminação pública adequado, sem acesso à água, né? Sem acesso à drenagem, esgotamento, água de qualidade. E aí começam os improvisos, os gatos, os improvisos, puxa daqui, puxa de lá. Por vezes há uma liminar judicial que autoriza o prefeito a dar uma patrolada naquelas ruas, porque é o princípio da dignidade humana, né, e um TAC assinado pelo promotor, demandando o município para poder atuar, para dar uma amenizada na coisa, mas isso se arrasta por longos anos. E por vezes as pessoas dizem, aqui o prefeito não faz nada por nós, mas mal sabem eles que o prefeito não tem condições judiciais de atender essas áreas, por mais que ele queira, ele não pode. É aí que entra, então, esta nova lei, né? A lei da regularização fundiária, que traz, né, um grande salto de dignidade para essas pessoas, porque a partir desse momento que fazem a inscrição, né, desta área, esta área passa por todo um processo de levantamento, coleta de dados, observação, atendendo a todos os quesitos necessários, enquadrando-se, né, na questão do S social. Aí a própria prefeitura, munido com amparada por lei, pode ela intervir na área e efetuar todas as melhorias. Se lhe pegar no E, né, o REURB E, aí esse loteador tem que ele arcar com todos os custos, né, para poder, ou os próprios moradores em uma costura de um acordo para eles poderem fazer, então, todas as obras de estruturação mínima para a entrega desta área para que haja, então, uma regularização, né? Para que eles possam ter acesso às suas matrículas. Mesmo que tenha algumas inconformidades na área, né? Que não esteja as ruas em tamanhos adequados, não esteja as glebas de terrenos em tamanhos adequados, mas ela passa a ser, né? Ali dentro de todo aquele amparato público, ele passa a ser uma zona urbana especial, diferenciada, né? E aí as pessoas permitem ter acesso às suas matrículas, e não somente acesso à matrícula, mas como acesso à sua escritura, que lhe dá, além da dignidade, lhe dá todo um poder de autoridade, de mando, e mais, passa a ter, né, legado para poder deixar aos seus familiares, deixar aos seus filhos, pode utilizar aquilo ali para efetuar, então, todo tipo de empréstimos financeiros, passa aquilo a ter vida. Aquele papel passa a empoderar, tem um papel muito grande. E claro também que vai poder, a partir dali, arcar com as custas do IPTU, né, que é o Imposto, né, Territorial Urbano, né, o IPTU, que vai dar a ele a possibilidade de ter acesso aos serviços, coleta de lixo da forma adequada, ônibus, né, para poder passar, acesso à iluminação eletrificada ali, né, com qualidade, luz, postes, tudo bem distribuído. E acesso à água, esgotamento, todas as questões. Traz dignidade às pessoas. E agora, então, há essa lei, né? E os planos diretores que ainda não estão adotando isso, teu município não tem isso, leve essa ideia aos teus vereadores, para os seus vereadores buscar isso urgentemente, para que promulguem uma lei no município e passem a atuar com tudo isso. E coloquem, né? Coloquem no plano diretores 2030-2040, nas cidades inteligentes do futuro, como meta, né, da regularização fundiária urbana de espaços irregulares, para poder ter aí acesso às obras estruturantes, para poder os bairros receber toda o zelo, a zeladoria, ganhar uma praça. Já pensou? Conseguir um espacinho lá, dependendo do núcleo, consegue, né? Aí pode gozar-se de uma praça, aí pode ter todo o acesso, né, a um postinho, a obras públicas, a campo de futebol. É, olha, é uma busca, né, de uma sensibilidade humana, né, de atendimento, que traz, então, né, um momento muito diferenciado e um salto quântico na vida das pessoas. E mais, faz com que essas comunidades saiam de uma situação degradada e passam a ter uma situação de crescimento, de dignidade e acesso a todos os recursos públicos, tá? Então, assim, marque bem, né? REURB-S, que é o social, e o REURB-E, que é o específico, para poder pacificar com os conflitos de possessórios, né, nas bordas urbanas dos municípios. E aqui em Caxias do Sul tem, né? Nós temos diversos núcleos em diversas áreas, tanto no anel periférico, né? Como também nós temos núcleos até mesmo bem próximos da região central, históricos, antigos. E por mais, e núcleos também atingindo regiões dos distritos. Principalmente nos distritos estão sendo criados núcleos. E para fechar, né, para você que é... Nós extrapolamos o tempo aqui, né? Mas para você que é uma pessoa, um poceiro, você que está pensando em fazer isso, né? Você que pensa em trabalhar com essa moeda que, de certa forma, parece ser rentável, eu digo para você que isso pode virar uma dor de cabeça tremenda, tá? Eu já ouvi falar de pessoas, né, de pessoas que efetuaram vendas de uma quantidade X de valores de terreno e hoje, além de não ter mais o dinheiro, estão com uma dívida duas vezes maiores que o valor da própria terra, né? Com multas, endividados na justiça cobrando, bloqueando bens. É terrível tudo isso, tá? Isso é assunto, seria para outro programa específico. Nós vamos encerrando por aqui, muito obrigado pelo teu carinho, né? Olha que baita programaço, tenho certeza que você gostou. Nosso próximo programa nós vamos estar trabalhando então sobre este assunto, né? Esse assunto para você no sábado. Nós vamos estar falando sobre ciência do asfalto, né? Por que a pavimentação sem drenagem é rasgar dinheiro público? E aí nós vamos parar para poder refletir e entender um pouco por que esses asfaltos estão tão caros. Por que um asfaltozinho tão pouquinho custou o olho da cara? E lá no outro lado da cidade foi feito mais quilometragem com menos recurso. O que, que é a diferença de tudo isso? Lá é mais, aqui é menos? Tem alguém levando dinheiro nisso? Você vai saber tudo isso no nosso próximo episódio. Um grande abraço para você. Foi um prazer imenso estar em tua companhia. Tchau, tchau.